Esse aqui é o sermão de número 19 em Filipenses. Então estamos quase acabando também, né? Hoje nós vamos estudar os versículos 8 e 9 e faltam apenas 14 versículos do livro para terminarmos, já que o final do capítulo vai do versículo 10 até o 23, dá mais alguns sermões aí, mas dificilmente nós vamos passar do sermão 25, talvez nem cheguemos nesse número. Mas como o sermão 19, nós vamos estudar Filipenses 4, de 8 a 9, e falar da condução de uma igreja pacífica. Por quê? Porque esse é o assunto do capítulo até aqui. O que estava acontecendo em Filipos? Vamos revisar. A igreja, uma igreja muito fiel a Deus, muito dedicada, investia seus recursos na obra de Deus. Paulo, em todo lugar que ia, recebia alguma oferta dos filipenses. E nessa circunstância não é diferente. Obrigado, Matheus. Pode colocar água aqui para mim. Muito obrigado. Principalmente num dia como hoje, né? Tão calor, essa água vai ser de muita ajuda. E em Filipos o que estava acontecendo é que, apesar desse grande impulso missionário e apoiador de missões que a igreja tinha, eles acolhiam no coração um certo orgulho. A cidade em si favorecia isso, porque ela era uma, vamos dizer assim, um xodozinho de Roma, desde que a cidade apoiou César Augusto na sua luta contra Marco Antônio. Não é o Marco Antônio da famosa Cleópatra, né? Os dois batalharam entre si pelo império, e Otávio César, né, que depois ficou chamado como Augusto César, então ele venceu e ele soube agradecer a essa cidade. Na verdade, Augusto era um político muito bom. Ele trazia os inimigos para o seu lado de tal modo que eles lhe fossem fiéis pela vida toda. Assim aconteceu com Herodes o Grande. Herodes o Grande ajudou Marco Antônio naquela luta contra Otávio. Mas depois, Herodes compareceu diante de Augusto e falou: ó, se você me permitir, a fidelidade que eu tinha para com meu amigo, Marco Antônio, eu terei para com você. O que Augusto fez? Não admito, você ajudou a lutar contra mim, eu vou punir você. Não, foi lá, deu um abraço nele, daí em diante. Herodes foi fiel a Augusto até o final da sua vida. E Augusto tinha controle sobre todo o seu império. Herodes, por exemplo, quando queria matar um dos seus filhos, ele tinha que procurar Augusto. Augusto, meu menino lá, tá difícil, acho que eu vou ter que matar ele, né? Imagina a conversa entre os reis. Imagina como era. E Augusto falava: não, vem cá, dá um abraço nele. Aí dava abraço, aí ficava tudo bem, né? Tudo bem até a próxima intriga. Pois esse Augusto, que sabia agradar as pessoas para que elas continuassem gostando dele e fossem fiéis a ele, ele favoreceu a cidade de Filipos demais. Era uma cidade que se orgulhava de ser o que era. A pessoa falava que ele era de Filipos, ela enchia o peito para falar, ela empinava o nariz. De onde você é? Eu sou de Filipos. O pessoal admirava: nossa, você é de Filipos, né? A grande cidade aqui da Macedônia. E por causa desse orgulho que estava plantado no coração dos filipenses desde a sua infância, na igreja esse orgulhinho mostrava suas florzinhas, suas raízes, né? Ela brotava dentro da igreja. E duas irmãs que se davam muito bem no passado e que trabalhavam muito pela obra de Deus, agora estavam causando um tipo de divisão na igreja, né? Duas irmãs que não se davam mais, elas não entravam no acordo, e parece que a igreja estava ficando assim, bipolarizada. Tinha um grupinho que apoiava uma, um grupinho que apoiava outra. Então, desde o começo do capítulo, Paulo vem falando sobre isso. E aí ele chega no versículo 7, quando ele fala: o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Tendo dito isso, ele entra no versículo 8. Pode colocar aí, Carlos? Ele entra no versículo 8 com uma conclusão. Ele entra aí falando finalmente, como que dizendo assim, concluindo, logo, portanto. Vamos ler então o texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Muito bem, nossa mensagem central é a seguinte. Uma igreja pacífica não nasce do nada, mas é fruto de um processo que a leva a isso. Então nós queremos ter uma igreja que vive em paz? Não é só acordar de manhã e falar, minha igreja, beleza, ela tem uma paz enorme. Não, é uma paz que precisa ser plantada e regada. É uma paz que precisa atravessar um processo, uma escadinha até chegar lá. Ela não começa na paz. Ela começa onde? Na nossa carnalidade. E é essa carnalidade que tem que se submeter à palavra de Deus. E alguns processos para que ela viva em paz e usufrua de todas as bênçãos que Deus tem preparado para ela. Agora, obviamente, isso aqui não vale só para a igreja. Vale também para uma família, vale para um grupo de trabalho, para um grupo de amigos. Isso vale. A paz do crente, né? Não dá para dizer assim somente do mundo, porque alguns desses valores passam obrigatoriamente pela palavra de Deus e o incrédulo vai substituir a palavra de Deus, a pessoa de Cristo, pelos seus próprios deuses, pelos seus próprios conceitos, e fatalmente em algum lugar isso aí vai encontrar alguma fragilidade, nos primeiros percalços aí, talvez ela se demonstre aí frágil e não permaneça. Mas a paz que Deus quer plantar dentro da igreja, dentro da família, essa pode ser uma paz realmente mais durável, tratável e conservável, né? Vamos colocar tudo aí rimando, né? Conservável. Mas para isso, ela precisa passar por um pequeno processo que Paulo vai descrever nesses dois versículos. Dentro desse pensamento, nós vamos ver três etapas na condução de uma igreja pacífica. Olha lá, três degrauzinhos para, chegando no último, você usufruir dessa paz. O primeiro degrau, ou a primeira etapa, está no campo do pensamento. Olha o que Paulo fala do versículo 8. Eu tenho certeza que vocês já me ouviram falar sobre esse versículo muitas vezes. Eu gosto muito desse versículo. E ele é aplicável a muitas circunstâncias, mesmo algumas que não vislumbram exatamente o que Paulo tem em mente aqui. Como? Pode então tirar um texto de um contexto? Não, não pode. Mas se os contextos paralelos acolhem também os mesmos valores da palavra de Deus, aí sim. Então é necessário nós conhecermos o contexto dessa passagem, conhecermos a teologia das Escrituras, e aí sim nós podemos aplicar essa palavra a mais de uma situação. Veja o que ela diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que permeie o vosso pensamento. A pergunta é, esse versículo só serve para manter paz na igreja? Será que esses valores, pensar o que é verdadeiro, pensar o que é respeitável, pensar o que é justo, pensar no que é amável, essas coisas todas têm por função somente manter paz na igreja? Não, claro que não. Essas virtudes vão além da paz da igreja. Elas, por exemplo, mantêm alguém em santidade, certo? Ou ajudam alguém atravessar um período de grande aflição ou perseguição, ou guiam uma família nos seus propósitos em alguma decisão muito complexa, muito complicada. O que fazer agora? Um conflito, um versículo como esse, com tantas virtudes que são exaustivamente ensinadas e encorajadas nas Escrituras, então essas virtudes vão se aplicar também a outras situações. Mas vamos olhar como é que Paulo está aplicando essas virtudes naquela doença que a igreja estava passando. Ele coloca todos esses remédios dentro de uma seringa e aplica o pensamento dos filipenses, da igreja de Filipos, para que aquele problema daquela inimizade, daquela polarização da igreja em vários setores, para manutenção daquele orgulho, daquele impulso de um achar que é melhor que o outro, de fazer panelinha aqui, eu não me dou com aquele não é digno da minha presença, essas bobagens que a gente costuma querer acreditar sobre nós, sobre a nosso valor maior que dos outros, né? Essas bobagens mesmo. Quando esses valores são aplicados, essa doença começa a ceder. E ela cede em primeiro lugar, volta lá, Carlos. Volta lá, ela começa a agir no campo do pensamento. Ele não trata agora sobre a prática. Ele começa a tratar primeiramente o que as pessoas pensam. Olha só, vai agora para o outro slide. Quando o texto fala assim, finalmente, ele está ou simplesmente concluindo o texto, ou ele está aplicando, ele está ensinando como produzir aquilo que ele acabou de falar. Ele está conectando o que ele vai falar ao que ele já falou. E o que ele falou? No versículo anterior ele disse, a paz de Deus, é isso que eles precisavam. Da paz de Deus. O que os homens de Filipos, a igreja de Filipos, estava vivendo? A guerra dos homens, né? A guerra da carne. Mas não era isso que eles precisavam. Eles precisavam da paz de Deus, que ele qualifica como algo que excede todo entendimento. Porque é algo que o mundo não compreende. Para o mundo, aquele olhou feio para mim, não merece mais minha confiança. Falou uma coisa para mim, ó... Morreu, acabou. Eu tudo bem, eu posso até perdoar, né? Fica aí tudo bem, tudo certo entre a gente, mas voltar a ter comunhão, amizade, isso pode esquecer, amiguinho. Não é assim que o mundo faz? Né? É uma paz limitada, a paz que o mundo conhece. Pisou no meu calo? Tudo bem. Eu posso até não pisar no seu, mas meu pé perto do seu não vai mais estar, não. Né? E aí a gente tem um monte de desculpa para isso. Não, é que é sábio, né? Eu tô assim sabiamente me resguardando de ser novamente ofendido, né? Então eu nem fico muito perto dessa pessoa, que assim o problema não volta, né? Olha que solução sábia eu encontro. Não, isso aí é a paz do mundo. É uma paz com uma declaração de guerra guardada no bolso. Né? Eu cessei a guerra, mas a declaração está guardada aqui no bolso. E as relações se mantêm superficiais, porque essa pessoa não merece mais o meu amor, minha atenção, meu contato, minha preocupação. Ela não merece. Nesse sentido, ela morreu para mim. Essa é a paz que o mundo conhece. É só um acordo político. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é o que Paulo diz, que guardará o vosso coração e a vossa mente. Era isso que Paulo tinha em mente dizer. A paz de Deus precisa inundar o seu coração para você deixar de lado esses conceitos pecaminosos, deixar essas mágoas, deixar de lado esses ranços. Já viu um negócio rançoso? Já comeu uma carne rançosa? Já comeu uma comida, um leite rançoso? É ruim, né? Às vezes o nosso coração fica rançoso. E a gente fica azedo para as outras pessoas. A gente é que nem o cara batizado no suco de limão, né? Sempre com aquela cara azeda, amarga. É isso que Paulo quer que seja... imerso na paz de Deus. E aí haja um alívio no coração. Mas não só no coração. Na mente. Na mente das pessoas. E por isso ele começa dizendo, finalmente, mantenham no seu pensamento o quê? Olha só agora o que ele diz. Tudo que é verdadeiro. Como é que a mentira podia atrapalhar a paz daquela igreja? E como que a verdade, como que pensar a verdade podia ajudar? Sabe como? Imaginem duas pessoas que estão ali mais ou menos em pé, quase declarando guerra, né? Um já olha para cá, outro já olha de lá, um falou uma coisa que o outro não gostou, o outro fez uma cara demonstrando que não gostou, então aquela relação já está mais ou menos em pé de guerra, né? Às vezes a gente não precisa muito para entrar em guerra. E aí alguém chega e fala, você viu aquela pessoa? Não sei não, eu vi ela em tal lugar, não sei o que ela estava fazendo. Coisa boa não deve ser. Bom, você ouve ali uma fofoca, por exemplo. E aí o que você faz? Você começa a colher isso na sua mente como se fosse verdade. Você imagina certas coisas, você passa por alguém e a pessoa não cumprimentou do jeito que você queria. Você não sabe o que aconteceu. Às vezes ela não estava se sentindo bem. Às vezes ela passou com pressa. Às vezes ela passou preocupada com algo. Às vezes ela nem te viu direito. Nós não sabemos o que passa no coração de cada um. Mas aí você olhou para isso e você chegou a uma conclusão. Porque afinal, você e o Sherlock Holmes conseguem descobrir as verdades, né, com um olhar. E aí você fala, essa pessoa não me cumprimentou direito, sabe por quê? Porque ela está de mal de mim, ó, tá vendo? Aí, ó, não me cumprimentou direito, isso quer dizer que essa pessoa tá falando mal de mim por aí, tá vendo? Nem consegue me olhar na cara. E daqui a pouco você tem uma novela escrita a partir de um olhar, de um mal entendido que aconteceu. Imagine o que isso causa dentro de uma igreja. Pequenos males entendidos, ouvidos a pequenas fofocas. Imagine onde isso vai parar. Por isso Paulo está tratando a mente deles. Cuidado com o que vocês pensam. Na mente de vocês há um fermento que consegue aumentar a menor das massas. Hoje vai ter esfirra lá na cantina, né? Eu e o Geraldo Rigacho trabalhamos ontem aqui fazendo as esfirras. E o Flávio Palombello deu o recheio. Então tá lá. E eu estava contando da massa. Eu faço um quilinho de massa desse tamanho, né? E depois é surpreendente o tamanho que fica a massa. E aí a massa cresce demais. Aí você divide a massa em pequenas bolinhas e ela ainda cresce mais. E aí você põe para assar e ela cresce mais. É impressionante o que um quilinho de massa faz no produto final. Por quê? Porque eu coloco fermento. A nossa mente, o nosso pensamento consegue fermentar qualquer massinha, qualquer informação, para escrever uma novela, como se alguém estivesse tramando contra você, como se alguém tivesse armando uma cilada, uma emboscada, né, Carlos? Contra você, e aí você se torna inimigo de quem não está fazendo nada. Nada disso que você imaginou. Então, Paulo quer o que no pensamento dos crentes? A verdade. Ah, mas eu não sei toda a verdade. Não sabe? Então vai e pergunte. Ah, mas se eu perguntar... Tá? Então, deixe de lado, rejeite coisas que não são verdades confirmadas. Rejeite fofocas, rejeite boatos, rejeite impressões. Impressões, julgamentos temerários. Rejeite essas coisas e fique com o que é verdadeiro. Eu li um texto do pastor Russell Shedd, que ele contava que ele conhecia um pastor com quem essas coisas não aconteciam. Se ele ouvia alguma coisa, eu ouvi uma pessoa, não sei, ouviu dizer, então vem cá. Ah, irmão, vem cá, fulano, vem cá. É verdade que você falou isso? Não, que isso? Ah, não é verdade? E aí, você está satisfeito agora? Ah, não, é que eu só falei o que eu tinha ouvido, né? Ah, então agora você ouviu da pessoa. Ah, não, tudo bem, está tudo certo. Não ficava 5 minutos aquele boato rondando a igreja, ele punha logo ali. Por que às vezes a gente não faz isso? A gente fala, mas isso vai criar mais confusão. Tudo bem, mas sabe o que a gente faz enquanto isso? A gente não quer criar confusão perguntando o que está acontecendo e a gente fica fermentando na nossa mente. Fazendo com que a mentira vire verdade, até o ponto de eu mesmo ser o transmissor da fofoca que eu chamo de verdadeira. Esse é um ponto que Paulo tem em mente, que nós coloquemos como remédio na nossa mente, a verdade. Em segundo lugar, tudo que é respeitável. respeitável público. O que é respeitável? Coisas que merecem ser valorizadas. Coisas que merecem o nosso respeito. Coisas que, de valorosas que são, devem ser colocadas em um pedestal. Sendo assim, eu vou colocar em um pedestal as magoazinhas, as invejas, ciúmes. É isso que é respeitável numa pessoa? Você quer saber se é respeitável? Olhe para si mesmo e veja se você conta para os outros esses sentimentos, esses pensamentos que você tem. Né? Se você não tem pensamentos que você gostaria de contar para os outros, né? Chegar na igreja e falar, oh, tive uma ideia, sabe o que eu estava pensando? Se você não pode contar para os outros, se você se envergonharia de contar o que você estava pensando, esse pensamento não é respeitável. Paulo coloca como remédio, como primeiro degrau, primeira etapa na manutenção da paz, um pensamento cheio de coisas respeitáveis, coisas nobres, coisas valorosas. Sendo assim, tudo que é vergonhoso, né? Tudo que é cujo valor é questionável, que é imoral, que faz mal, tudo isso vai ficando de lado. Não é isso que vai preencher o nosso pensamento. Imagine como isso fermenta o relacionamento com alguém. Quando o pensamento que eu acolho dos outros é mal, envolve ciúme, envolve inveja, envolve mágoa, envolve intriga, envolve vingança, dá o troco, né? Imagine se você fica lá na sua mente fermentando a vingança, o jeito que você vai dar o troco naquele lá, né? Aguarda, espera aí que você vai ver. Vai chegar a oportunidade de eu devolver isso para você, isso que você me fez. Imagine quando você fermenta isso na sua mente. O que você vai pôr para fora em termos de prática depois? Por isso que Paulo quer que a gente pense o que é verdadeiro e o que é respeitável. E o que é justo também. E o que é justo passa pelo crivo da palavra de Deus. Não é a justiça do homem. A justiça do homem é o quê? Bateu, levou. Não é isso? Ah, bateu, levou. E a justiça de Cristo? Se fizerem você andar uma milha, ande duas. Ah, mas peraí, mas isso não é justo. Não, mas essa é a justiça do justo. Do nosso justificador. Daquele para quem a justiça é algo que ele vive em toda a sua plenitude. A justiça desse deve ser o que permeia a nossa mente. E não a justiça baseada no parâmetro do homem corrompido. O homem cujo pecado nublou e manchou seus conceitos, seu coração, seu pensamento e sua vontade. O que mais que Paulo quer que a gente faça? Tudo que é puro. Imagine pensar o que é puro a respeito dos nossos irmãos. Pense que isso tem uma conotação moral muito grande, né? Não pensar naquilo que é imundo, naquilo que é pecaminoso, naquilo que é imoral. Mas pense também em termos de propósitos puros, de propósitos não guiados por segundas intenções, mas por intenções purificadas pela palavra de Deus. Como é que eu vou acolher na minha mente pensamentos ruins a respeito dos meus irmãos, se o que eu penso é verdade, se o que eu penso é respeitável, se o que eu penso é justo, se o que eu penso é puro e também se o que eu penso é amável? Opa! Agora eu coloquei um temperinho diferente. Até agora eu coloquei temperos baseados no que é correto, no que é certo, no que condiz com a retidão, não só da palavra de Deus, mas do caráter de Deus. Só que agora eu coloco um temperinho que traz um aroma mais gostoso para o prato. Quais são temperos culinários que a gente coloca? Sal não é um desses, né? Sal dá gosto na comida, né? Já comeu comida sem sal? Não tem gosto de nada. Já comeu com muito sal? Intragável. Então o sal é algo que tem que ser na medida exata para a comida ficar boa. E precisa ter o sal. Agora, precisa ter, por exemplo, manjericão? Ou a pizza precisa ter orégano? Não precisa. Pizza precisa ter massa, precisa ter molho, precisa ter queijo, né? Se não tiver queijo, não é pizza, né? Tem umas aí que não tem, que são muito gostosas, né? Tem que ter um recheio. Agora, o que é um orégano? Sabe o que é um orégano? Uma folhinha seca, assim. O que isso muda num prato? Isso aí vai te alimentar? Não, não vai te alimentar mais. Mas o aroma que ele vai exalar, depois de assado, em contato com os outros alimentos, vai deixar o prato muito mais saboroso diante dos seus olhos e diante do seu nariz. Não vai mudar nada lá no estômago, mas vai parecer muito mais aprazível. É o que faz agora o ingrediente do tudo que é amável. Isso quer dizer que o nosso tratamento, o nosso pensamento com os irmãos, não pode ser só aquele... O certinho, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é o certo, é o justo, tá aqui, é isso que eu te devia, tó. Não, é mais do que isso. É um tratamento que envolve amor, que envolve preocupação, que envolve afeto, que envolve aquele relacionamento próximo, aquele relacionamento caloroso. Imagina quando você pensa isso dos irmãos. Quando tudo que você pensa dos irmãos é filtrado pela amabilidade. Toda vez que você pensa de um irmão, você pensa algo bom do irmão. Você pensa algo que você gosta no irmão. Você pensa do irmão coisas amáveis, de modo que você quer ser amável com ela. Você pensa no modo de ser amável e benigno para com seus irmãos. Imagine quando esse é o tempero que vai na panela do nosso pensamento. Imagina que cheiro gostoso sai de lá. Diferente da podridão que sai quando tudo que a gente fica pensando é mal. Né? A gente fica repassando aquelas conversas duras e fica falando, eu devia ter falado tal coisa. Ah, espera só que em outra oportunidade já sei o que eu vou falar. Ah, espera, agora tal pessoa vai fazer. Tal empreitada, tomara que quebre a cara. E é isso que você fica pensando. Imagine o cheiro putrefato que sai daí. Imagine o cheiro cadavérico que sai daí. Você já esteve em um enterro em que o defunto passou da hora? Eu já. Já estive em um enterro em que o defunto passou mais de uma semana da hora. Foi uma coisa terrível. Foi uma coisa... Ó, não queiram participar de algo assim. Pois imaginem quando é isso que nós temos dentro da nossa mente. Por isso Paulo olha agora para a igreja e diz, tem como vocês saírem disso? Ah, mas aquela irmã falou da outra. Paulo, tem tanta história, já passou tanta água debaixo desse rio que não tem como voltar atrás. Esse relacionamento está morto. Não está. E aí Paulo vai começar a trabalhar no lugar certo. Comece trabalhando em você, naquilo que você pensa. Pense o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e tudo que é de boa fama. E se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que permeie o vosso pensamento. Ou seja, tudo aquilo que é mal, você vai filtrar. E isso você não vai esperar acontecer naturalmente. Ah, eu queria, né? Mas a pessoa pisou no meu pé tão forte que tudo que vem na minha mente agora é raiva, é mágoa dela. É isso aí que deliberadamente, obedecendo a palavra de Deus, você vai evitar. Você vai, quando você começar a pensar mal de alguém, começar a pensar mal dentro da família, começar a pensar mal de alguém dentro da igreja, você vai parar e você vai falar, opa, não é isso que eu vou pensar. Você vai pedir perdão a Deus, vai pedir para que Ele tire isso do seu pensamento, tire isso do seu coração, e o próprio Deus vai ser o filtro para que você pense tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade. Se não é verdade, você vai rejeitar. E a verdade vai ser ditada pela palavra de Deus. E ela vai lembrar para você que o seu irmão também é pecador como você. Ele não é mais pecador que você. Ele é pecador como você. Ele vai lembrar a verdade de que ele é conservo seu, ele é seu irmão. Ah, mas eu não me dou bem com ele. Mas ele foi unido junto com você em um só corpo. Isso é verdade. E a verdade também de que ele vai passar toda a eternidade junto com você. Quando você lembra dessas verdades. Quando você lembra das coisas que são respeitáveis. Coisas que você pode contar para os outros a respeito. E não assim. Às vezes as pessoas se orgulham e contam as coisas ruins. Paulo já repreendeu os incrédulos e os gnósticos dessa igreja aqui por se orgulharem nas coisas que eram de fama ruim. Eles se orgulhavam nas suas imundícies. Não é isso que a gente deve fazer. Ficar contando para os outros nossas lambanças, ao contrário. E nem escondê-las. Nós devemos é eliminá-las do nosso pensamento para acolher o que é respeitável, o que é justo, o que é puro e o que é amável. E se alguma virtude há, qualquer que seja, todas elas, e se algum louvor existe, ou seja, se alguma coisa que merece uma medalhinha e alguma virtude que merece uma medalha, merece um diplominha aí dentro do nosso coração, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando é isso que ocupa o meu pensamento, cadê o espaço para ficar tramando contra os outros, para fofoquinha, para ficar pensando, pô, mas aquela pessoa, aquele cara, viu? Ei, que picareta. Onde é que sobra o espaço para isso? Não sobra, porque quando isso quiser entrar, nós vamos barrar e no lugar nós vamos colocar outra coisa. Que coisa? O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é virtuoso e aquilo que merece louvor. Tudo isso em relação aos nossos irmãos, é isso que a gente vai colocar no lugar. Com o pensamento transformado, aí sim você pode dar o outro passo. E o outro passo nessa etapa, né, a outra etapa nessa caminhada, é a prática. Olha essa foto aí, o que esse cara está fazendo? Praticando musculação, né? Deixa eu ver se ele tá com muque aí. Que nada, esse cara tá fracote que nem eu aí, né? Então, mas ele vai melhorar, né? Ó, o pezinho aí não é levinho e ele tá levantando ele aí todos os dias, praticando aquilo que ele sabe ser necessário. Sabe qual é o problema nesse passo? São dois. O primeiro, pensar muito e não fazer. Não sair da área do plano. Nós estamos em novembro. Que dia é hoje? 10 de novembro? 10 de novembro. Quantas vezes nesse ano você planejou, por exemplo, fazer caminhada? Né? Ah, preciso fazer caminhada. Né? Dá uma limitada nos seus alimentos, pôr um filtro ali. Opa, não vou mais comer fritura esse ano, né? Comer mais fruta. Quantas vezes você fez esse plano? Quantas vezes você programou, agora eu vou fazer aquele regime. Fora o pessoal aí do CAN, né? Esse pessoal aí tá firme lá. Se bem que eu não entendi muito esse regime, né? Numa semana, pode comer bolo, come bolo, come só bolo. Não sei se tem isso. Né? Na outra semana, entope de comer carne. Eu não sei, eu acho que a pessoa fica tão enfastiada daquilo lá que ela passa a comer menos. Deve ser essa a lógica do regime, só pode ser, eu não consegui compreender a lógica dele. Mas o pessoal está fazendo e está funcionando. Mas quantas coisas esse ano você programou fazer e só ficou na área do planejamento? Quantas vezes esse ano você programou ler as escrituras todo dia? Quantas vezes você disse para você, agora eu vou ter um tempo de hora silenciosa, eu vou ler as escrituras e vou orar. Eu vou orar. Aliás, eu peguei um pedido de oração aqui hoje, né? Uma pessoa levantou, eu vou orar por ela a semana inteirinha. Quantas vezes você fez esse plano e ele não saiu do campo do pensamento? Paulo está olhando agora para esses crentes, a quem ele agora está enchendo o pensamento de coisas boas, coisas louváveis, respeitáveis e amáveis. E ele ensina o que para eles no versículo 9? Também o que aprendestes, o que recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai. Bom, antes de falar da prática, reparem nessas quatro ações aqui, ó. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram. Opa, Paulo não podia só ter dito isso em uma palavra só? Tudo que vocês aprenderam de mim, pratiquem agora. Mas Paulo está sendo cada vez mais insistente aqui, né? Insistente como alguém que está alimentando alguém, alimentando o outro. Tudo que vocês aprenderam, e receberam, e ouviram, e viram, é um processo de ensino. Paulo esteve com eles e usou todos os recursos que tinha para ensinar esses irmãos. Ao fazer isso, passe dois slides, Carlos. Olha só, não, volta, esse preto aqui, exatamente. Olha o que ele tem em mente, o que Paulo está colocando aqui para eles, é mais ou menos o que o autor de Hebreus colocou de uma maneira muito boa. Hebreus 5, versículos 12 a 14. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, o autor de Hebreus está dando uma bronca nessa igreja de judeus aqui, falando, olha só quanto tempo vocês já estão aprendendo, vocês já deviam ser, sabe o quê? Mestres, professores, de tanto que vocês já aprenderam, há tanto tempo que vocês estão nessa caminhada, era para vocês ensinarem outros. Mas não, novamente tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Ou seja, vocês têm que aprender de novo as coisinhas básicas, mesmo depois de tanto tempo aí de vida cristã. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos, para aqueles que, pela prática. Ué, ele acabou de falar de ensino. Falou há quanto tempo vocês estão aprendendo as coisas. Mas aqui ele está falando que o que eles deviam ter aprendido, eles deviam ter aprendido pela prática. Aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Que não basta nós só aprendermos a verdade de maneira teórica. Não basta sentar aqui e ouvir um sermão e falar assim, realmente, abanar a cabeça, assim, falar, o pastor tem toda a razão. Isso mesmo, ó, é isso que eu também digo, viu? Tirou as palavras da minha boca, não basta isso. Eu tenho que pegar o que eu aprendo aqui no domingo e na segunda-feira pôr em prática. Aí vai haver aprendizado. Se não, o pastor é simplesmente, ou qualquer outro professor, simplesmente alguém que promove entretenimento. Vocês vêm aqui, são entretidos, né? Gostam de ouvir a palavra de Deus, são crentes, ouvem, ficam felizes com o que ouvem, olham para um texto que antes estava obscuro, depois passam a entendê-lo, olham para ele, é gostoso ver isso. Você olha o texto e fala, é mesmo, olha aqui essa verdade presente. Tantas vezes que eu li, não entendi, agora eu entendo, é gostoso isso. Mas se eu não ponho em prática, logo em seguida, o que acontece? Eu continuo como uma criancinha que não aprendeu nada. Então, volta outro texto lá atrás. Isso. Olha o que Tiago fala. Olha o conselho de Tiago. Esse talvez seja o texto clássico sobre a prática cristã. Tiago 1, 22 a 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só. Você se engana achando que é um bom crente, porque você ouve, porque você vai numa igreja que prega a palavra, porque você está aumentando o conhecimento, mas você se engana porque esse conhecimento está morto dentro de você. Ele não está mudando a sua vida. Então, o que Tiago fala? Qual é o remédio? Se tornem praticantes da palavra. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo, se esquece de como era a sua aparência. Então você vai no espelho, né? Se arruma, né? Arruma o cabelo, né? Põe aquele gelzinho. Lembra quando os homens andavam com um pentinho no bolso? Vai lá, né? Arruma. as mulheres têm que se arrumar no espelho. A Gabi, eu estou achando graça. Eu vou tirar uma foto, ela fala, não, peraí. Aí arruma o cabelo. Antigamente era tão fácil tirar uma foto dela. Mas, Gabi, dá um sorriso. Sorri, agora não. Tem que arrumar, né? E o espelho é uma peça fundamental para isso. Mas aí o que acontece? Você vai no espelho, tá bom, tudo certo. O que as mulheres têm dentro da bolsa? Espelhos? Exatamente, mas por quê? Quando saiu de casa, já não olhou no espelho? Já. Mas e se não está mais do mesmo jeito? Preciso olhar de novo. Eu preciso garantir. Né? Vai que meu cabelo já não está, né? Vai que o rímel borrou. Então preciso olhar de novo. Paulo está fazendo essa comparação. Está falando assim, o homem que ouve a palavra e não pratica, é alguém que vai lá, olha, enquanto está olhando, está bonito, muito bem. A hora que sai de perto, o que ele olhou já esqueceu, já não serve mais. Se precisar saber como está, tem que olhar de novo. Ou seja, é algo que você não leva para o seu caminho. É por isso que as mulheres tentam resolver isso com um espelhinho dentro da bolsa. Ouvir a palavra de Deus e não praticá-la é a mesma coisa que num restaurante, servir um prato muito bonito, né, muito cheiroso, tudo aquilo que você gosta, colocar na mesa, pagar a conta e ir embora sem comer. É isso. Sai sem alimentação, sem o desfrute de tudo aquilo que você gosta, sem fazer valer a pena o dinheiro que você pagou. Você vai ouvir e vai embora e não tem o propósito de pôr nada em prática, talvez seja melhor você economizar a gasolina. Não precisa vir à igreja. Só que aí, toda a sua vida desmorona. Só que ela não desmorona só de você não vir à igreja. Se você não vir à igreja, espere. Sua vida vai desmoronar. E não adianta bater no peito e falar, não, eu sei o que eu tenho aqui dentro, eu me garanto. Tolo é você se falar isso. Mas também não adianta se você vem e sai daqui do mesmo jeito que entrou. A sua vida vai continuar a desmoronar. Se entra por um ouvido, sai por outro. Que mudança teve na sua vida? E isso em questão da paz numa igreja, o que muda? Isso na solução de um problema, de um conflito, o que muda? Você ouve alguém aconselhar, você tem que perdoar. Você lê um texto que fala sobre perdão, sobre amor, sobre pensar o que é justo, o que é amável. Você acha tudo muito bonito, mas nunca põe em prática. Senta e espera Deus fazer. Deus faz as coisas? Faz. E a gente vai ver que o próximo passo é dado por Deus. Mas ele só vem depois de Paulo ter falado da nossa mente e da nossa ação. São três P's. Volta lá, Carlos. Primeiro P, no campo do pensamento. A primeira etapa é o que você vai pensar. O pensamento é o primeiro degrau da paz da sua igreja, da paz da sua casa, da paz do seu trabalho. Segundo P, é a prática. É não ficar esperando, ficar olhando, né, vivendo ao Deus dará, sabendo o que deve fazer, e não fazendo, só planejando fazer e nunca movendo uma palha. Então a prática do que você pensou, do que você aprendeu, do que você ouviu, do que você recebeu, do que você viu, né? Tanto ensino que é oferecido nesse exemplo aqui, aí você põe em prática. E depois, o que acontece? Qual é o terceiro degrau? Ele vem aí. É a paz. Aí você chega no degrau da paz. O primeiro degrau era o do conflito. Volta lá, Carlos, lá naqueles três etapas. Volta lá. Depois da mensagem central. Olha aqui. Esse degrau, o primeiro aqui, é o degrau do conflito, da falta de paz, do ranço, da mágoa, né? Da intriga, da fofoca. Aí você sobe no primeiro P e cuida do seu pensamento. Você fala, quer saber? Eu vou parar com essa bobagem. Eu vou parar de pensar mal dessa pessoa. Eu vou parar de ficar colhendo na minha mente essas recordações ruins, de ficar torcendo para o outro quebrar a cara, ficar repassando as conversas, como se eu pudesse falar tudo de novo. Eu vou largar essa bobagem. O meu pensamento vai ser tratado agora. E agora eu vou para aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico. Agora, ao invés de de olhar para o irmão torto, eu vou tratá-lo bem. Ao invés agora de responder com dureza, eu vou responder amavelmente. Ao invés de ir para o outro lado da igreja e fingir que não vejo, eu vou lá cumprimentar tal pessoa. Agora, ao invés de ficar só assim na promessa, tem que perdoar, eu vou de fato perdoar e vou procurar tal pessoa. É o campo da prática, é o segundo P. E aí vem o terceiro P, é a paz. Aí eu saio do conflito e chego na paz. Mas como é que eu chego nessa paz? Olha o que, que Paulo fala no final do versículo 9. E o Deus da paz será convosco. Deus é só o Deus da paz? Como é que, se vocês estão acompanhando os comentários que eu estou escrevendo de Ageu e Zacarias, como é que Deus é chamado lá? Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Ué, mas ele é Deus da paz ou é Senhor dos exércitos? Dependendo do enfoque, ele é o produtor de várias coisas. Paulo não colocou aqui um nome de Deus, uma qualificação de Deus aqui, porque lembrou, né? Eu quero chamar Deus agora de Deus da paz. Não, ele está falando do Deus que produz paz. Carlos, passa um aí. Olha o fruto do Espírito, lembram? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o que Paulo ensinou aos Gálatas, né, no capítulo 5. E um dos frutos do Espírito, ou uma das coisas que é fruto do Espírito, é a paz. Por isso, o Deus da paz entra agora na jogada e ele está conosco. Se o Deus da paz está conosco, o que, que acontece? O que ele está fazendo conosco? Dando paz. Agora, senhor, você não podia fazer isso logo no começo? Né? Esse aqui podia ser o primeiro degrau. O Deus da paz está convosco aí, que ele já deu paz, que já resolveu tudo. Aí meu pensamento, naturalmente, já vai ser purificado. E minha prática também, ué, a pessoa já resolveu, Deus já veio, milagrosamente colocou uma paz no coração de todos nós aqui. Todo mundo se dá bem, não tem mais diferença nenhuma, não tem... Pronto, pensamento e prática está tudo normal. Deus não podia colocar isso lá no começo? Podia, mas sabe o que, que ele quis fazer aqui? Quis colocar na nossa mão o cabo da enxada. Essa paz que eu vou dar para vocês vai ser fruto da obediência de vocês, do amor de vocês, do compromisso de vocês, da abnegação, da humildade, daquele amor sacrificial, do perdão. Vocês vão fazer tudo isso. E sabe o que eu vou fazer? Coroar tudo isso com a minha paz. Vocês vão trabalhar como se dependesse só de vocês. E eu vou fazer aquilo que só eu posso dar. Ué, mas depende só da gente ou depende só de Deus? Na visão teológica, é como se fossem os dois. Isso aqui, essa paz, depende só de Deus. Mas Deus não nos deixa cômodos diante dela. Nós falamos de manhã sobre a tensão teológica que há entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E como alguns teólogos tentam, por não entender como elas se conciliam, negam uma ou outra. Ou Deus não controla nada, ou o homem não tem liberdade para nada. O homem é só um joguetezinho na mão de Deus, ele nem sabe o que está fazendo, Deus só faz tudo, o homem não é responsável por nada, nem pode ser culpado por nada também, né? Já que é Deus que faz tudo, pois isso não é verdade. O fato de nós não entendermos como Deus é soberano e ao mesmo tempo nos responsabilizar pelos nossos atos e nos colocar para trabalhar naquilo que só Ele pode fazer, nós não entendemos, mas conseguimos aprender. Conseguimos ouvir, conseguimos receber, conseguimos ver nas Escrituras e aprendendo podemos praticar. Nesse sentido, volta lá no degrau, Carlos. Isso aqui vai valer para a sua família. Ah, mas meu parente não é crente. Se fossem todos crentes, né? Dava para ensinar isso aqui para ele também, iria fazer. Sabe o que o livro de Romanos diz? No que depender de vós, tende paz com todos. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer a sua parte. Então você vai sair do conflito mudando o seu pensamento a respeito dos outros, mesmo que os outros não mudem o pensamento a seu respeito. Você vai mudar a sua prática, a sua atitude para com os outros, mesmo que os outros não mudem as práticas deles, as atitudes, para com você. E o Deus da paz não vai deixar de trabalhar, porque o crente trabalhou e o incrédulo não. O Deus da paz é soberano e ele faz coisas que nos surpreendem e que nos dobram os joelhos diante dele, falando: Senhor, o Senhor é um Deus muito maior do que eu imaginava. Eu te conhecia só de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Quem foi que falou isso? Jó. E muitas vezes nós temos que falar o mesmo, porque somos surpreendidos pela soberania, pela paz, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, queremos ter paz, cuidemos em primeiro lugar do que a gente pensa. Não tem paz da boca para fora, não tem paz fingida. Pode ter até algum tempinho, né? Algum tempinho você fala, eu vou fingir que eu estou em paz. Então você vai lá, você faz o que você planejou, tudo bem, oi. Tudo bem. Logo a pessoa começa a perceber que esse tudo bem não vem do coração. Que a mão dela, a boca dela diz uma coisa, a expressão facial dela diz outra. Que as palavras dela dizem uma coisa e as atitudes dela dizem outra. Ah, eu te amo em Jesus, mas não vem falar comigo, não. Como é que faz isso? Essa paz fingida, ela é que nem um castelinho de papel. O primeiro ventinho ela cai, mas a paz que vem de Deus, ela se baseia em pilares sólidos, de pedras como esses aqui que nós vemos. Mude o que você pensa, pratique o que você aprendeu e deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer. Espere nele, ore a Ele, busque nele. Seu Aparecido, vem até aqui, por favor. Vem até o microfone, ore por nós. Em primeiro lugar, para que sejamos uma igreja pacífica. Em segundo lugar, que tenhamos famílias em paz. Em terceiro lugar, que sejamos pessoas amáveis e pacíficas, mesmo para com o mundo que nos tem com tanto ódio.
Amadíssimo Deus e Pai, que está nos céus, agradecemos ao Pai por essa mensagem que ora ouvimos, que nós colocamos em prática em nossa vida, nosso Pai. Nos dê a Tua paz, nos dê as Tuas bênçãos ricas dos céus, para que possamos cada dia usufruir daquilo que professamos. Perdoa, nosso Pai, nossos pecados. Dirige nossa vida. Dá-nos cada dia mais fé. Dá-nos cada dia mais compreensão de Ti, meu Deus. É o que eu suplico em nome de Jesus. Amém.
Amém.